audição dos representantes das Forças de Segurança, PSP e GNR, responsáveis pelo programa Escola Segura e do grupo de trabalho Escola Sem Bullying, Escola Sem Violência, sobre a violência nas escolas, por requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Temos, em representação da PSP, programa Escola Segura, o Sr. Intendente Hugo Guinote, a quem desde já saúdo, e pelo grupo de trabalho Escola Sem Bullying, Escola Sem Violência, temos a Sra. Subdiretora-Geral da Educação, Doutora Maria João Horta, a quem eu saúdo também. Estão-nos a ouvir? Sr. Intendente Hugo Guinote e Doutora Maria João Horta, estão-nos a acompanhar?
Sim, Sr. Presidente, do meu lado sim.
Muito bem, Sr. Intendente Hugo Guinote.
Minha parte também.
Também, muito bem. Vou só lembrar, muito sinteticamente, as regras quanto à questão da grelha de tempo para esta audição. Cabe ao Grupo Parlamentar requerente desta audição, que é o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a introdução, com 5 minutos, passando às entidades convidadas, o programa Escola Segura, com 10 minutos de intervenção inicial, e o Grupo de Trabalho Escola Sem Bullying, Escola Sem Violência, outros 10 minutos. Depois passamos aos tempos dos grupos parlamentares respectivos, 5 minutos para cada grupo parlamentar, por hierarquia de representatividade, com os partidos aqui representados na 8ª Comissão. Na parte final, devolvemos a palavra ao grupo parlamentar requerente, o Bloco de Esquerda, com 3 minutos, e ao programa Escola Segura e ao grupo de trabalho Escola Sem Bullying, Escola Sem Violência, cada um no seu tempo, com 10 minutos cada entidade para responder às questões, naturalmente, que aqui serão colocadas. Portanto, estamos em condições de iniciar a nossa audição. Eu desde já vou dar a palavra ao Grupo Parlamentar Requerente, ao Bloco de Esquerda e à Sra. Deputada e Vice-Presidente desta mesa, deputada Joana Mortágua, que tem 5 minutos. Tenha a bondade, Sra. Deputada.
Muito obrigada. Queria cumprimentar a Sra. Intendente, Sra. Subdiretora-Geral. O requerimento do Bloco de Esquerda tem, como é óbvio, assumidamente, a oportunidade do caso mais recente que ficou conhecido de um aluno que foi atropelado, felizmente sem gravidade, no Seixal, mas enquanto fugia de uma situação de bullying. Essa questão é circunstancial, no sentido em que ela não, nesse caso isoladamente, não é demonstrativo nem de um agravamento, nem do seu contrário, das situações de bullying e de violência escolar, mas é importante para chamar a atenção e para reintroduzir um debate que na verdade nunca saiu de cima da mesa e que é importante que periodicamente nós possamos discuti-lo, possamos monitorizá-lo. Em setembro de 2019, o Ministério da Educação publicou despacho 8404, para criar o grupo de trabalho Escola Sem Bullying, Sem Violência. Esse programa tinha como objetivo implementar nas escolas, ou preparar a implementação nas escolas de um programa com o mesmo nome, acompanhar esse programa com ações de capacitação e ações de formação, monitorizar a existência de situações de violência em contexto escolar e reportar à tutela informações sistematizadas sobre o bullying e o ciberbullying nas escolas. Nós tivemos, entretanto, a oportunidade de discutir aqui no Parlamento a propósito de uma petição promovida por sindicatos sobre a questão da violência em contexto escolar, no caso, em particular, a violência contra professores e profissionais de educação. Tivemos a oportunidade de discutir algumas medidas de segurança no âmbito escolar. O Bloco de Esquerda apresentou um projeto. Uma das medidas desse projeto era o reforço da escola segura e das equipas multidisciplinares. E achámos que, depois destes 2 anos deste processo, era útil ouvir as entidades responsáveis tanto pelo programa Escola Segura, que é um programa que tem sido reportado como de sucesso e que todos os orçamentos de Estado tendem a discutir e a aprovar também reforços orçamentais para este programa, precisamente por causa dessa avaliação. E, portanto, por um lado, perceber se o reforço de investimento que tem sido feito no programa Escola Segura, se os recursos que estão ao dispor do programa são adequados às necessidades que identificam. Por outro lado, conhecer o balanço que é feito pelo grupo de trabalho Escola Sem Bullying, Escola Sem Violência, conhecer o relatório que foi feito e que, segundo o despacho, era um relatório que foi entregue até meio de junho do ano passado, de monitorização sobre a violência em contexto escolar, e dar aqui uma importância particular às questões do agravamento do ciberbullying em tempos de pandemia. Sabemos que isso foi uma questão identificada, foi identificada até pela Escola Segura. Portanto, perceber que acompanhamento é que está a ser feito da evolução deste fenómeno em tempos de pandemia e de digitalização das relações escolares.
Obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua. Cabe agora, primeiro vou recuperar cronómetro, que já está, cabe agora a palavra ao Sr. Representante do Programa Escola Segura, Sr. Intendente Hugo Guinote. Lembro que tem 10 minutos de intervenção. A partir deste momento, pode usar a palavra. Tenha a bondade, Sr. Intendente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me começar por agradecer o convite endereçado à Polícia de Segurança Pública e a oportunidade que nos é dada de podermos partilhar algum do que tem sido o nosso trabalho neste âmbito. Naturalmente que sou obrigado a começar por esclarecer que o programa Escola Segura não é uma iniciativa exclusiva nem da Polícia de Segurança Pública, nem tampouco do Ministério da Administração Interna. Nasce de um protocolo formalizado em 1992 entre o Ministério da Administração Interna e o Ministério da Educação e que, portanto, é um trabalho de parceria que junta maioritariamente as forças de segurança, PSP e GNR, e todas as escolas que são envolvidas. Aliás, se quisermos, alargamos à comunidade escolar, não se restringe propriamente às escolas. E, portanto, nós, obviamente, com muito agrado, assumimos aqui a nossa responsabilidade no âmbito do programa Escola Segura, mas não podemos falar pelo programa no seu todo. Poderíamos apenas reportar aquilo que, neste momento, acontece na área de responsabilidade da Polícia de Segurança Pública. Procurando incidir sobre aquilo que me parece que possa ser mais relevante para a análise desta comissão, nós gostaríamos de evidenciar que, no ano letivo 2019-2020, nós temos resultados que são, obviamente, ímpares em relação àquilo que têm sido os antecedentes, por força da suspensão das atividades letivas presenciais, o que naturalmente refletiu uma diminuição do número de ocorrências criminais e não criminais registadas pela Polícia de Segurança Pública. Posso partilhar com os senhores e senhoras que no ano letivo 2019-2020 nós registámos 3.324 ocorrências, sendo que 2.093 são de natureza criminal e 1.231 não criminais, e em regra aquilo que as forças de segurança registram são de facto mais ocorrências criminais do que não criminais. Da análise que nós fazemos desde o ano letivo 2013-2014 até o ano 2019-2020, reporta que existe uma predominância, de facto, das ocorrências criminais em relação às não criminais, uma diminuição gradual do número de participações de ocorrências criminais desde o ano letivo 2015-2016. Uma diminuição gradual do número de participações de ocorrências não criminais, também desde o ano letivo 2015-2016. No ano letivo 19-20, foram, de facto, os valores excepcionalmente baixos. Por exemplo, as ocorrências criminais, conforme disse, foram 2.093, enquanto, por exemplo, no ano letivo 18-19 foram 3.079, no ano letivo 17-18, 3.406, no ano letivo 16-17, 3.720. Portanto, estou aqui a fazer o percurso inverso, do mais recente para o mais atrasado, e isto ilustrando que há a tal tendência descendente. Em 2015-2016 tivemos 4.102 ocorrências criminais reportadas. Portanto, se compararmos com o último ano de normalidade de cuidado letivo, que foi o ano letivo 18-19, nós tivemos menos, aproximadamente 25% das ocorrências criminais reportadas. Portanto, temos uma diminuição daquilo que vai sendo a violência no espaço escolar e circundante. As ocorrências não criminais apresentam menos uma tendência decrescente. No ano letivo, e aqui para abreviar, no letivo 15-16 tivemos 2.001 ocorrências não criminais registadas. No ano letivo 18-19, 1.475, portanto aqui uma descida de também aproximadamente 25%. No ano letivo 19-20 tivemos 1.231 ocorrências não criminais reportadas. Mas repete-se, tem sempre que se analisar com especial cautela este último valor. Resulta, portanto, a evidência da descida deste número de registros, sendo que para o fenómeno do bullying propriamente dito, parece que aquilo que possa ser mais relevante de analisarmos, nós focamos aqui num conjunto de indicadores sobre determinados crimes, mas que obrigatoriamente carece de uma explicação prévia. Essa explicação tem necessariamente a ver com o facto de o bullying, propriamente dito, não é um conceito de segurança interna, não é sequer um conceito que esteja uma conduta tipificada no Código Penal, ele é um conceito de criminologia e que dificulta, por esta razão, a sua monitorização por parte das forças de segurança. Para o bullying concorrem um conjunto de crimes, a ofensa à integridade física, simples ou qualificada, a ameaça, a injúria, a difamação, a devassa da vida privada, o furto, o roubo, o dano, entre outros. E, portanto, temos aqui um conjunto diversificado de crimes que podem, efetivamente, acabar por constituir o fenómeno de bullying, sendo que mesmo o próprio conceito de bullying não está ainda consensualizado. Em princípio, obedece à existência de três parâmetros. O primeiro é que haja uma reincidência no comportamento. O segundo, que haja uma desigualdade de forças entre o ou os agressores e ou as vítimas. E o terceiro, que haja uma intenção de provocar um dano, patrimonial ou não patrimonial, por parte do agressor em relação à vítima ou agressores ou vítimas. Por isso, temos ainda, como aliás todos os países no mundo, um caminho relativamente extenso a percorrer. Estamos no início da desocultação do fenómeno. E nós julgamos que este é um ponto que carece, de facto, de reflexão, que é isto da desocultação do fenómeno e para que é que nós poderíamos contribuir para isso. Ora, da monitorização que a Polícia de Segurança Pública está a fazer sobre o fenómeno, nós percebemos que, efetivamente, tem existido uma descida do número de injúrias, tem descido o número de participações por ofensa à integridade física e aumentado o número de participações por injúrias e ameaças. A tendência não é particularmente significativa, porque, repito, se excetuarmos este ponto do ano letivo, pelas razões que já foram aqui referidas, mas pode-se partilhar que, enquanto que no ano 2015-2016, nós tivemos 2015 participações por ofensa à integridade física, tivemos no ano 2015-2016 1.350 participações por ofensa à integridade física, no ano letivo 18-19 tivemos 1.151 participações por ofensa à integridade física. Portanto, há aqui uma descida de aproximadamente 200 participações. Enquanto que pelo crime de injúrias e ameaças, enquanto que no ano letivo 15-16 tivemos 665, no ano letivo 18-19 tivemos 721. A conclusão que nós chegamos é de que isto resulta, porque o número de participações, quando procuramos o total, temos um valor relativamente constante que oscila sempre perto das 1.900 participações ao longo destes anos, tem sempre estado à volta deste valor. O que nós percebemos é que há uma denúncia cada vez mais precoce do número de situações. Porquê? Porque o conflito está a ser identificado pelos pares numa fase mais inicial e esses pares tomam a iniciativa de o denunciar. Por isso é que, mantendo-se o mesmo número de conflitos, nós temos ele a ser denunciado mais vezes na fase de injúrias e ameaças e cada vez menos vezes a chegar ao ponto da ofensa à entidade física, portanto, vulgo agressões. Para nós, isso é um resultado. É uma evidência do esforço de sensibilização que está a ser feito pela comunidade escolar, as forças de segurança, e as escolas. As forças de segurança não são as únicas a trabalhar em esta matéria. Partilharia também com os senhores que, no ano letivo 19-20, não obstante os condicionalismos que tivemos, a PSP efetuou 12 mil, 14 mil ações de sensibilização, complementadas com 44 mil contactos individuais, e especificamente sobre o bullying e cyberbullying, fizemos 3.300 ações de sensibilização, que chegaram a 31.500 alunos, sendo que a maioria destes, 21 mil aproximadamente, estão na faixa etária que é, para nós é mais preocupante, que é dos 11 aos 15 anos, porque efetivamente é aí que se reportam mais vezes este tipo de episódios. Aquilo que trazemos como reflexão acerca do bullying. Sr. Presidente, eu peço desculpa, mas eu não estou a conseguir controlar o tempo. Eu não sei se ainda tenho muito ou pouco tempo para a minha intervenção.
Tem cerca de 1 minuto.
Ok, muito bem. Então, pronto, vou concluir dizendo que, na nossa opinião, o bullying não deve ser encarado como um problema de polícia. Isso é demasiado redutor. As forças de segurança conseguem ajudar no melhor conhecimento do fenómeno, na detecção dos seus indícios e contribuir para a sensibilização grupal, mas a causa do bullying é de natureza comportamental. Ele tem que ser analisado à escala individual e uma intervenção técnica especializada que não cabe na competência dos polícias. O bullying é um mecanismo de resposta desequilibrado para a criança e jovem lidar com dificuldades socioemocionais e que, portanto, carece de uma intervenção de psicólogos clínicos não educacionais, e repete-se individualizada. E a última nota é de que a experiência que nós vamos tendo como força de segurança, que se calhar são a única instituição que, a par da saúde, acompanha o indivíduo ao longo do seu trajeto de vida, desde a infância até à idade idosa, o que nós percebemos é que cada vez vai fazendo menos sentido nós focarmos em intervenções avulso na área do bullying, do cyberbullying, do respeito pela liberdade, da violência no namoro, porque nós, independentemente da
Concluir, por favor.
intervenção, vou já concluir, independentemente da intervenção grupal de sensibilização, aquilo que está na origem deste problema é sempre uma natureza comportamental do indivíduo e, portanto, o mesmo indivíduo que hoje pratica bullying, amanhã vai praticar a violência no namoro e no futuro vai praticar a violência doméstica. O fenómeno tem de ser analisado precocemente. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Intendente, o Guinote. Estamos agora em condições de dar a palavra à Senhora Subdiretora-Geral de Educação, do Trabalho também da Escola Sem Bullying e Escola Sem Violência, Doutora Maria João Horta. A partir do momento que atender, pode usar a palavra, chamava à audição. Doutora Maria João Horta.
Muito bom dia, Sr.
Bom dia, estamos a tentar apanhar a imagem, ouvir em termos de som.
Penso que agora já terá uma imagem.
Fazer a ligação do vídeo.
Já fiz.
Penso que já temos o início, mas ainda não temos a imagem, de facto. Muito bem. Temos-la agora em imagem e em som também. Seja bem-vinda, Sra. Doutora Maria João Horta. A partir deste momento, eu tenho a palavra. Recordo que são 10 minutos de intervenção. Tenha a bondade, Sra. Doutora.
Muito bom dia, Sr. Presidente da Comissão, senhores deputados, senhoras deputadas. Eu peço desculpa, a minha ligação caiu e, portanto, não consegui acompanhar a intervenção da senhora deputada Joana Mortágua, nem do senhor intendente. De todas as maneiras, percebi que o objetivo era de que eu apresentasse de forma resumida e tão, enfim, objetiva quanto possível o trabalho que decorreu da criação de um grupo para tratar das questões de combate ao bullying e ao ciberbullying nas nossas escolas. Na realidade, esse grupo foi criado por despacho do Sr. Ministro da Educação em setembro de 2019, 16 de setembro. Integrou, para além da Direção-Geral da Educação, outras entidades do próprio Ministério da Educação. No entanto, despacho, enfim, grupo esse que depois foi renovado já mais recentemente em março de 2021, mas permita-me, Sr. Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, dizer que o trabalho nesta área é um trabalho que o Ministério da Educação e especificamente a Direção-Geral da Educação tem vindo a desenvolver desde há largos anos a esta parte. Recordo, por exemplo, um programa SeguraNet, no âmbito de um consórcio mais alargado, que desde 2004 trata as questões da utilização segura da internet junto dos alunos, crianças e jovens, mas também com atividades específicas para as famílias, para os professores e para as escolas. Naturalmente, numa perspectiva das questões ligadas ao digital, a uma utilização segura da internet, mas é uma área que tem vindo a ser trabalhada desde há muitos anos, como referi. O programa teve início em 2004 e está integrado num programa que depois integrou-se, aliás, num programa mais amplo da própria Comissão Europeia e um programa internacional do INSEIF. Para as questões relacionadas com a violência, o bullying, são questões que também têm vindo a ser tratadas e particularmente no âmbito da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania e da própria área curricular que temos nas nossas escolas de cidadania e desenvolvimento, são áreas amplamente tratadas e discutidas. Indo agora particularmente à questão deste programa, e foi por isso também que pediram e solicitaram a nossa presença, dizer-vos que tivemos aqui preocupações a vários níveis, mas queria sublinhar que, no âmbito do trabalho da Direção-Geral da Educação, a perspectiva é sempre uma perspectiva preventiva, uma perspectiva de capacitação dos diferentes atores, e foi isso que temos vindo a desenvolver e a aprofundar. A produção de recursos são fundamentais, termos recursos que consigam fazer de forma tão ampla quanto possível um trabalho em torno destas matérias, trabalho de sensibilização, como eu dizia, e por isso, desde cedo, para além no âmbito do programa SeguraNet, um site com muitos materiais para professores, escolas, alunos e famílias, agora um sítio na internet específico no âmbito deste programa, que é o sembullyingsemviolencia.edu.gov.pt. Muitos materiais produzidos e divulgação para diferentes públicos-alvo também neste espaço da internet e, acima de tudo, um trabalho de proximidade às escolas. O objetivo desde cedo foi de que nas próprias escolas houvesse uma movimentação, houvesse, acima de tudo, uma resposta numa abordagem que tem que vir do terreno. Não pode ser uma abordagem exclusiva do Ministério da Educação a dar orientações às escolas. As escolas têm que reagir e têm que se organizar e têm que tomar elas próprias iniciativas e, do lado, neste caso, da Direção-Geral da Educação, um acompanhamento, programas de capacitação, como eu referia, para chegarmos em larga escala aos professores. Desenvolvemos MOOCs, são cursos que permitem termos muitos formandos e chegar a públicos muito diversos, não só professores, mas são abertos e tivemos famílias, inclusive até forças de segurança, a participar nestes MOOCs. Fizemos o primeiro em junho de 2019 e repetimos este MOOC numa segunda edição, já em janeiro, que decorreu ao longo de janeiro e fevereiro de 2020, designado Bullying e Ciberbullying, Prevenir e Agir, com módulos que abordaram as diferentes perspectivas para que nas escolas se criasse então este movimento que tentámos, tanto quanto possível, que fosse liderado pelos próprios alunos, um compromisso assumido pelos alunos e também nessa perspectiva um trabalho muito intenso que temos vindo a fazer no âmbito de um outro projeto dos líderes digitais, em que são os próprios os alunos que se preparam, que se capacitam dentro da sua escola com os seus professores, com especialistas convidados e com programas próprios do Ministério da Educação, e depois são os nossos jovens, as nossas crianças, que temos agora um programa chamado os Líderes Digitais Benjamins, que fazem campanhas para a comunidade, campanhas para os pais, campanhas para os alunos. O objetivo era que era incentivar as escolas a terem, a assumirem essa responsabilidade de trabalharem com as comunidades, nesta lógica de prevenção, acima de tudo de prevenção, e os resultados, congratulamos-nos com os resultados e muito sumariamente, apenas alguns números, enfim, vale o que vale, sabemos que por muito grandes que sejam estes números, nunca são suficientes e continuamos a ter iniciativas desta natureza. Por isso, por exemplo, nos MOOCs chegámos praticamente aos 6 mil participantes nestas duas edições, fizemos ações mais específicas de curta duração que também ultrapassaram, tivemos várias turmas de professores inscritos e depois no âmbito também por causa da pandemia, porque muitas dessas ações estavam preparadas e aconteceram até o início da pandemia em presença, tentámos passá-las para o digital e com isso um conjunto de webinars com especialistas. Só para vos dar um exemplo, um webinar muito específico para as questões do bullying homofóbico, em que tivemos a inscrição de 850 professores que levaram consigo 460 turmas a assistir a este webinar, que depois de ter acontecido já tem mais de 4 mil visualizações. Ou seja, posterior, estes recursos ficam depois no canal YouTube da Direção-Geral da Educação. Mas poderia falar em muitos outros desafios que temos lançado às escolas, nomeadamente no âmbito deste programa de combate ao bullying e ao ciberbullying nas escolas. Um conjunto de critérios de melhoria do trabalho dentro da escola, de maneira a que as escolas atingissem um patamar de qualidade que permitisse que as, digamos, reconhecêssemos com a atribuição de um selo de escola, escola sem bullying e sem violência. Tivemos 256 agrupamentos que entraram nesse processo de realização de atividades, muitas delas orientadas por nós, 117 agrupamentos concretizaram a sua candidatura, mas porque é exigente para termos escolas sem bullying e sem violência, é um processo complexo, demorado, exigente, e por isso conseguimos no final desta primeira fase de trabalho certificar 52 escolas. Está disponível, os nomes dessas escolas estão disponíveis no sítio da internet que referi há pouco, sembullying.edu.gov.pt. Continuamos a lançar atividades desta natureza, temos desafios SeguraNet neste momento com mais de 60 mil professores e alunos envolvidos que, patamar a patamar, vão respondendo a desafios e com isso vão promovendo ações de sensibilização nas suas próprias escolas. E depois, terminar, dizer-vos que temos vindo a produzir, como eu referi no início, muitos materiais de divulgação, tiras de banda desenhada, vídeos, e neste momento está já em fase de distribuição para as escolas um jogo de tabuleiro dirigido a crianças do primeiro ciclo, que vamos distribuir pelos 4 mil estabelecimentos que temos de primeiro ciclo. E, portanto, também materiais que ajudarão naturalmente os nossos professores, os nossos educadores a abordarem estas temáticas complexas, sensíveis, mas que temos que saber encará-las, porque o grande objetivo é o da prevenção, é nisso que a Direção-Geral de Educação trabalha. Muito obrigada, Sr. Presidente, muito obrigada, Srs. Deputados, Srs. Deputadas.
Obrigado nós pelas informações que nos trouxeram, quer a Sra. Subdiretora-Geral de Educação, Dra. Maria João Horta. Agora a palavra aos grupos parlamentares e ao Partido Socialista, nomeadamente à Sra. Deputada Maria Graça Reis, a quem desde já, e depois de colocado o funcionamento do cronómetro, fazer de seguida, vou dar a palavra então à Sra. Deputada Maria Graça Reis, que temos aqui na audição. Tenha a palavra, Sra.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, Srs. E Sras. Representantes das Forças de Segurança responsáveis pelo programa Escola Segura e do Grupo de Trabalho Escola Sem Bullying, Escola Sem Violência. Ouvimos atentamente e muito agradecemos os contributos por vós aqui trazidos. É importante e pertinente começar por dizer que vários esforços vêm sendo feitos ao longo dos últimos anos e muitas diligências têm sido levadas a cabo pelos vários envolvidos no combate ao bullying e ciberbullying, tais como o governo, as escolas, as forças de segurança. Desde logo, a lei do orçamento do Estado para 2021 determina que o governo proceda ao reforço do programa Escola Segura, com o objetivo de garantir a segurança, prevenir e reduzir a violência e comportamentos de risco no meio escolar. Importa sublinhar que as escolas, no quadro da sua autonomia, trabalham este tema há muitos anos, também ao nível curricular, no âmbito da área disciplinar de cidadania e desenvolvimento. Acresce que cada agrupamento de escolas dispõe de uma equipa multidisciplinar de educação para a saúde, com profissionais especializados ao dispor da comunidade educativa para a abordagem destas temáticas. Também o plano de prevenção e combate ao bullying e ciberbullying nas escolas, lançado em 2019, continua em vigor, tendo sido criada este ano uma comissão de acompanhamento que, entre outras funções, terá também por missão desenhar estratégias de prevenção e combate ao bullying e ciberbullying nas escolas, promover e monitorizar a formação do pessoal docente e do pessoal não docente na área do desenvolvimento de competências sociais e emocionais, bem como impulsionar, acompanhar e monitorizar o referido plano. No âmbito deste plano, no ano letivo de 2019-2020, foram certificados 52 agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas por terem promovido e implementado um plano de prevenção e combate ao bullying e ciberbullying, assumindo práticas cotidianas de promoção da saúde e do bem-estar da comunidade educativa, pautadas pelos princípios da não-violência, da inclusão e da não-discriminação. 1.694 alunos foram identificados como embaixadores Escola Sem Bullying, Escola Sem Violência, ou seja, além de pertencerem às equipas criadas pelas escolas no âmbito da prevenção e combate a estes fenómenos, assumiram um papel de destaque nesta temática. Foram promovidas no âmbito do plano 450 ações de sensibilização, comemoração, informação, formação ou partilha de práticas. No âmbito da cidadania e desenvolvimento, 106 agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas desenvolveram ações de prevenção e combate ao bullying e ciberbullying. Foram ainda realizadas 153 ações de formação destinadas a docentes, não docentes e encarregados de educação. Ainda no âmbito da cidadania e desenvolvimento, 106 agrupamentos de escolas desenvolveram ações de prevenção e combate ao bullying e ciberbullying. A DGE realizou o MOOC Bullying e Ciberbullying, Prevenir e Agir, como referiram há pouco na vossa intervenção, e ainda a ação da formação de curta duração Bullying e Ciberbullying, Prevenção e Ação, que contaram com cerca de 3.300 participantes, entre professores, educadores, pais, encarregados de educação, psicólogos, forças de segurança e outros profissionais, com funções em contextos educativos, bem como a todos os interessados nesta temática. Neste ano letivo, no âmbito dos planos de desenvolvimento pessoal, social e comunitário, foram aprovadas 664 candidaturas de agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas, viabilizando a contratação de 900 técnicos especializados. Muitas das escolas candidatas apresentaram medidas que visam estratégias para lidar com o fenómeno do bullying. Foram ainda desenvolvidas e continuam a ser inúmeras ações de divulgação deste plano em parceria com o Centro de Sensibilização SeguraNet, junto de entidades parceiras da DGE, tais como o Centro Internet Segura, a Fundação para a Ciência e Tecnologia, o Instituto Português do Desporto e Juventude, a Microsoft, a Fundação Altice, a APAP, a Polícia Judiciária, o Instituto de Apoio à Criança e a Confederação Nacional das Associações de Pais, assim como junto da Rede Europeia de Centros de Internet Segura. A DGE promoveu também no presente ano letivo uma campanha de sensibilização nas escolas com o tema Linha Internet Segura, serviço que presta fónico ou online, de forma anónima e confidencial, sobre questões relacionadas com o uso de plataformas e tecnologias online. Em articulação com outras áreas governativas, foram ainda realizadas várias ações de sensibilização, nomeadamente contra a violência no namoro ou a violência de género. Neste âmbito, a DGE realizou o webinar Olhos nos Olhos, Sem Violência, Sem Preconceito, centrado no tema do bullying, em particular do homofóbico, na prevenção da violência e na eliminação de preconceitos. O público-alvo foram docentes e jovens do terceiro ciclo do ensino básico e do ensino secundário. No âmbito do programa Escola Segura, no presente ano letivo, pese embora a sua atipicidade, com um período prolongado de suspensão das atividades letivas presenciais, foram realizadas cerca de 8.450 ações por parte da PSP, somando às 3 mil ações realizadas por parte da GNR, contabilizando por isso cerca de 11.450 ações de sensibilização, demonstração, visitas e contactos individuais, abrangendo cerca de 323 mil participantes. Estas ações serão incrementadas até ao final do presente ano. Assim, sabendo que há questões relacionadas com o bullying e ciberbullying que precedem a atuação das forças de segurança, queremos deixar algumas questões. Que sugestões entendem relevantes para, em articulação com todas as medidas e ações que vêm sido postas em prática pelo Governo e pelas escolas, a tornar a prevenção ao bullying e ciberbullying mais eficaz? E ainda, da experiência acumulada, o que falta fazer, vou já terminar, Sr. Presidente, da experiência acumulada, o que falta fazer e de que forma o que vem sendo implementado ao longo dos últimos anos pode ser melhorado de modo a prevenir este indesejável fenómeno. Muito obrigado.
Bem, muito obrigado. Agradeço a compreensão quanto à gestão do tempo. Vamos passar, depois de colocar o cronómetro em condições, ao grupo parlamentar do PSD e ao Sr. Deputado António Cunha, que desde já dou a palavra, lembrando que os 5 minutos de intervenção têm a bondade, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por comentar o Sr. Presidente de Portugal, que é o Sr. Fiscal, que é o e agradecer, obviamente, os grupos que nos trouxeram aqui hoje. Começamos aí relativamente a esta temática, que é bastante pertinente, dizer que bullying traduz uma das formas de violência mais perniciosas que existe, pelas marcas visíveis e invisíveis que deixa nas suas vítimas, além da parte física, também o tormento que é dado a nível psicológico, é por cima às vezes tão tantas vezes silenciado. E, portanto, são danos que ficam para a vida e, portanto, a escola tem que estar preparada para a sua prevenção e o seu combate. E, portanto, dizer também que prevenir a violência e educar para a doença são também as missões da escola. Mas, de facto, há fenómenos diferentes com causas também muito diferentes, com consequências diferentes. Falamos de indisciplina escolar, falamos de violência escolar, falamos de violência em zonas próximas da escola, e eu pergunto aqui já esta questão, até onde vai a alçada disciplinar da escola, qual é a responsabilidade da escola em termos de ação disciplinar sobre casos de violência fora do espaço escolar, por exemplo, escola, casa, casa, escola, e depois, claro, este tipo de situações devem convocar-nos para uma grande análise e reflexão sobre os fatores que estão aqui em causa, porque estes fenómenos acontecerem nas nossas escolas. E já agora também perguntar aos nossos participantes nesta audição, como é que avaliou o sentimento de insegurança das escolas do país? Como avaliou o clima de intranquilidade nas escolas por parte de alunos, nomeadamente em casos de agressão, bullying e ciberbullying? Pouco também. E já agora, que dados têm sobre agressões ou abordagens insultuosas por parte de alunos e encarregados de educação relativamente a docentes e não docentes? E também deixar aqui uma nota no sentido de que, uma nota a questionar, será que os encarregados de educação deixaram de estar totalmente sossegados com a presença dos seus filhos na escola? Há aqui uma outra situação que tem a ver com a existência de uma direção de serviço de segurança na escola, é que tem tantas outras competências que não normalizam. Conceber, implementar e desenvolver
uma interferência, agradeço quem tem os microfones desligados ou ligados que desligue, por favor. Tenha a vontade, Sr. Deputado.
Entre outras competências, também promover e acompanhar programas de intervenção na área da segurança, garantindo a necessária articulação com o programa Escola Segura. E eu perguntava aqui à Sra. Diretora-Geral, que contributos é que, por exemplo, o grupo falta de carros para o transporte dessas forças, há falta de efetivos, dada também a dispersão geográfica das escolas e dos equipamentos das escolas, que recursos é que acham que são necessários a este nível? Depois, uma outra questão teve o que é que a Direção-Geral de Educação tem feito em termos de capacitação, que já ouvimos falar aqui hoje, de capacitação do pessoal docente e não docente, para além dos números, em termos de formação para o combate ao bullying e ao ciberbullying. É que é preciso ter em conta que nas interações encetadas entre alunos, nos diversos palcos da escola, sala de aula, corredores, recreios, refeitórios, balneários, portanto, são nestes espaços, são esses espaços que normalmente estão associados às práticas de alguma violência, e sendo espaços que se destinam ao convívio dos alunos, muitas das vezes, muitas das querelas acontecem aqui e não são do conhecimento dos adultos, nomeadamente do pessoal não docente, que por norma está muito focado naquilo que é a limpeza do espaço escolar. Muitas vezes os alunos acham que não devem fazer isto, que é para não se sofrerem retaliação. Portanto, aqui uma espécie de pescadinho de rabo na boca. Portanto,
concluído, por favor.
Já concluí o seu exemplo. Parece-nos que o enfoque da escola continua a centrar-se primordialmente no espaço de sala de aula. E, portanto, é evidente que as escolas assumem a responsabilidade no combate à violência, mas sem recursos é difícil. E agora uma última questão para a Sra. Subdiretora-Geral. Quando é que apresentam o relatório final sobre os trabalhos envolvidos e os resultados alavancados, com formação de recomendações e propostas de atuação a nível local, regional e nacional, uma vez que esse relatório já havia de ser apresentado até 30 de julho?
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado António Cunha, e a compreensão pela questão do tempo também. Agora vamos colocar o cronómetro em condições para dar a palavra, desde já, à Sra. Deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, a quem desde já concedo a palavra, 5 minutos, só para lembrar que tenha a bondade, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e começo por cumprimentar os seus representantes das Forças de Segurança e do trabalho de Escola Sem Bullying, para agradecer Escola Sem Bullying, Escola Sem Violência, assim que é. Agradecer os contributos que trouxeram já, e dizer que por parte do PCP nós consideramos, e creio que também a abordagem foi um pouco nesse sentido, aquilo que já aqui colocaram, a resposta para os problemas da indisciplina, da violência, do bullying, não pode ser reduzida a nenhuma medida em particular e tem de ser necessariamente ampla e integrada. E, portanto, esta é uma das questões fundamentais. E, de facto, nós concordamos, tem de haver aqui uma intervenção política que não se limite à ação no interior da escola, mas que tem que ir para lá disso e que tendo de olhar às condições sociais e culturais da sociedade, aos diversos problemas que se sentem com as famílias, mas também na educação, e portanto, de facto, há aqui uma leitura transversal que tem de ser tida, com medidas que não se podem centrar apenas e só dentro das escolas ou à porta das escolas. E portanto, aquilo que nós consideramos é que a prevenção é a chave, mas a intervenção nos primeiros indícios de que algo não está bem é prioritária. Sendo que o acompanhamento é fundamental ao nível dos agredidos, portanto das vítimas, mas também dos agressores. E esta é uma preocupação que vos gostaríamos de colocar. Consideramos que a segregação não pode ser a saída para estes últimos. Muitas das vezes falamos de casos em que os próprios agressores estão sujeitos a situações de violência dentro da escola, fora da escola, na própria família, e portanto esta é uma situação muito complexa. A pergunta primeira que deixava é, de facto, como é que também se faz o acompanhamento de todos os alunos envolvidos, do ponto de vista de quem agride, mas também de quem é agredido, não é evidente. Depois, nós entendemos que as medidas mais do âmbito repressivo, de reforço de vigilância, de controlo, não devem ser elas mesmas a primeira abordagem para os problemas que são vividos nas escolas, mas é uma resposta de fim de linha, como é evidente que também consideramos que deve existir, que deve ser tomada apenas de uma forma complementar após uma intervenção social e a política de prevenção de comportamentos considerados desajustados ou violentos. E, portanto, sim, é preciso uma intervenção estruturada, sem o objetivo de esconder problemas, de varrer problemas para fora das escolas, porque depois, naturalmente, eles continuam cá fora, mas tem de haver uma promoção de um verdadeiro combate aos fenómenos de indisciplina, violência, bullying, exclusão no interior da escola. E daí algumas perguntas e inquietações que nós gostaríamos de partilhar convosco e gostaríamos de vos colocar. Se há esta análise e esta percepção de a quem se dirigem as vítimas de situações de violência, bullying ou exclusão, como é que estão a fazer este acompanhamento? Exatamente, se têm a percepção de onde, qual é que é a primeira resposta, a quem é que recorrem primeiro estas vítimas e como é que elas conseguem denunciar a situação? Se consideram que há um conhecimento por parte das vítimas e das famílias, precisamente sobre quais é que são os pontos de apoio que podem ter em situações desta complexidade. Que sensibilização é também feita às próprias famílias? Mas que condições têm as escolas, os estabelecimentos de saúde, as forças de segurança para acolher e para acompanhar estes casos? No caso da educação, há uma preocupação que também temos, que temos denunciado, porque, apesar de muitos anúncios, a verdade é que há uma carência de técnicos especializados que são fundamentais na identificação de casos, na intervenção primária, no acompanhamento dos alunos. Falamos, de facto, uma carência muito grande ao nível não só de profissionais estritos da educação, mas da psicologia, da animação sociocultural, da assistência social, faltam mediadores. E, de facto, como é que se conjuga isto tudo para essa resposta que é preciso ter? Parece-nos que, apesar de alguma evolução ao nível da participação, ainda falta uma política mais ampla de participação dos professores, dos trabalhadores não docentes, dos estudantes em toda esta temática, e no pensar, no debater e na compreensão até destes fenómenos de violência, de bullying e de exclusão. Gostava também de partilhar a preocupação que o PCP tem, porque ela é real, dos meios que as forças de segurança têm ao dispor para cumprir as suas próprias incumbências ao abrigo do programa Escola Segura, que infelizmente sabemos que há ainda muitas carências que não foram supridas e que nos parece que deve haver também aqui um investimento em esse nível. Para concluir, e já estou mesmo no tempo, consideramos que há uma outra matéria que tem de começar a ser debatida neste fenómeno, que é o largo tempo de permanência dos alunos na escola, em contexto de sala de aula, com pouco desenvolvimento de atividades alternativas, ao ar livre, fora das instalações, e sem a existência de um verdadeiro programa de ocupação de tempos livres, que permita também um trabalho de base, de colaboração e de conhecimento de outras realidades, que é ele mesmo fundamental quanto a nós para a prevenção deste tipo de situações. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Mesquita. Vou só dar nota de alguma intervenção mais dos grupos parlamentares. Penso que não temos. Temos a Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do PEV, Mariana Silva, que nos acompanha por videoconferência, quem eu desde já chamo à audição. Lembrando os 5 minutos, Sra. Deputada Mariana Silva, tenha a bondade.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, cumprimentar os nossos convidados e agradecer os esclarecimentos prestados. Os Verdes não ignoram que o programa Escola Segura tem um papel ao longo dos anos de grande importância junto das comunidades escolares, trabalhando para o diagnóstico, a prevenção e a intervenção nos problemas de segurança das escolas, prevenindo e erradicando a ocorrência de comportamentos de risco ou de ilícitos nas escolas e nas áreas envolventes, fomentando o civismo e a cidadania, contribuindo deste modo para a afirmação da comunidade escolar enquanto espaço privilegiado de integração e socialização, entre muitos outros objetivos e trabalho que tem sido feito. Como já foi referido, o problema do bullying e do cyberbullying necessita de uma abordagem muito mais extensa, envolvendo várias áreas. Mas consideramos que as forças de segurança podem assumir um papel de reconhecimento de comportamentos desajustados, para que possam ser trabalhadas estratégias junto dos alunos com o envolvimento de toda a comunidade escolar para travarmos estes comportamentos que podem iniciar-se numa idade jovem e continuar na idade adulta, quando são adultos. Mas gostaríamos de perguntar e de saber quais as dificuldades que o programa Escola Segura acarreta para as forças de segurança. Os meios humanos e materiais são suficientes para todas as escolas em todo o território? Há uma exigência maior em territórios com mais escolas e, por isso, gostaríamos de saber se é possível responder a todas as necessidades com os meios existentes e à disposição. É claro para todos que as consequências dos confinamentos, devido à pandemia que vivemos, ainda não estão claras naquilo que poderá ser o comportamento dos nossos jovens para o futuro. No entanto, não ignoramos que este afastamento dos alunos das escolas, da socialização, da criação de laços, poderá trazer alguns problemas de relacionamento entre as crianças e os jovens. Por isso gostaríamos também de perguntar se foram reforçadas as equipas para que seja possível fazer um acompanhamento mais próximo, de proximidade junto com as crianças e jovens, e perceber que comportamentos possam estar a ser alterados e se há ou não mais predisposição para a violência e se da parte dos nossos alunos há a ideia de que podem socorrer também às forças de segurança para pedir ajuda no caso de estarem perto. Até porque, devido à pandemia, somos obrigados a cumprir determinadas regras de afastamento e de comportamentos que poderão ser mais atenuados no exterior e por isso os nossos jovens convivem mais no exterior e é no exterior também que as forças de segurança estão mais presentes no dia-a-dia e ao longo do dia. Por isso gostaríamos de saber se já identificam algum tipo de comportamentos que necessitam de um acompanhamento mais próximo e que necessitam de outra abordagem por parte da comunidade escolar. Muito obrigada.
Obrigado nós, Sra. Deputada Mariana Silva, Grupo Parlamentar do PEV. Não havendo mais pedidos de intervenção dos grupos parlamentares, eu devolvi a palavra ao Grupo Parlamentar requerente desta audição e à Sra. Deputada e Vice-Presidente desta mesa, Joana Mortágua, com 3 minutos. Tenha a bondade, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu queria agradecer os contributos que aqui foram deixados. Para nós é importante, por um lado, perceber que algumas percepções que se criaram nos últimos anos de que havia um aumento da insegurança, do clima de insegurança nas escolas, nem sempre correspondem aos dados reais e, portanto, os dados reais é de que aqui nos foram relatados é que a predominância de casos tem vindo a descer e a participação de casos, tanto criminais como não criminais, tem vindo a descer. É importante também, eu acho que esse é um dos aspectos que nós temos que aprofundar, a questão do conceito de bullying e de como o bullying não pode nem deve ser encarado como um problema de polícia. Essa é a nossa perspectiva sobre toda a abordagem à violência em contexto escolar. Não são questões de polícia, são, em primeiro lugar, matérias de educação e de acompanhamento, como foi aqui dito, com causas sociais e culturais e estruturais que têm que ter acompanhamento especializado. Daí a importância que nós damos, não só, por exemplo, quando falamos das questões de disciplina e indisciplina, ao número de alunos por turma, à forma como as aulas são dadas, como também à existência de equipas multidisciplinares, de psicólogos, como aqui foi. Apesar disso, há também, obviamente, por isso é que a Escola Segura teve um papel tão importante, há também uma presença até preventiva das forças de segurança e da sua estreita ligação com as comunidades escolares, que tem tido um efeito benéfico. E, portanto, eu reforçava aqui a pergunta sobre a questão dos meios, porque também nos chegaram muitas vezes relatos, até de escolas, que nos dizem que gostavam de ter uma intervenção do ponto de vista preventivo mais permanente, e que a escola segura lhes reporta que não tem meios suficientes para fazer esse acompanhamento, mesmo em relação à Direção de Serviços de Segurança Escolar. E reforço também a minha pergunta, talvez já tenha sido respondida, eu tive aqui alguns momentos em que não consegui ouvir, estava algum ruído na sala, sobre o relatório do Grupo de Trabalho Escola Sem Bullying e Escola Sem Violência, que eu percebi que houve aqui um prolongamento em março de 2021 relativamente a este grupo, mas não percebi se foi do relatório, se entretanto o relatório já foi entregue, se não foi, que conclusões é que terá chegado, e pronto, queria agradecer os contributos que aqui foram deixados.
Bem, muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua. Estamos agora em condições de dar a palavra às entidades convidadas, e lembro que o programa Escola Segura é desenvolvido pela PSP e pela GNR, e agora temos para estes 10 minutos de esclarecimentos às questões aqui suscitadas o representante da GNR, Tiago Lopes, quem desde já saúdo e chamo à audição. Está a nos ouvir? Estávamos com dificuldades na comunicação com o representante da GNR, mas recebi instruções que estava em ordem para poder intervir. Representante da GNR, Tiago Lopes, eu ia fazer o seguinte, ia pedir à representante do Grupo de Trabalho Escola Sem Bullying, Escola Sem Violência, a senhora Subdiretora-Geral da Educação, doutora Maria João Horta, se poderia intervir entretanto, nos 10 minutos finais. Nós vamos tentar fazer a ligação com o representante da Escola Segura da GNR, Tiago Lopes. Senhora Doutora Maria João Horta, está em condições então de poder intervir nesta parte final da audição? Muito bem.
Sim, senhor Presidente. Condições.
Me agradeço pela compreensão também. Vamos então ouvi-la e depois fechará a Escola Segura por parte da GNR. Tenha a bondade de ser Subdiretora-Geral de Educação.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu permita-me agradecer todos os excelentes contributos que ouvi de todos os grupos parlamentares e congratulo-me com o facto desta preocupação em torno destas questões tão prementes, que são as do combate ao bullying e ao ciberbullying. Dizer que, relativamente à Sra. Deputada Graça Reis, quando me questiona sobre sugestões para melhorar e o que falta fazer, permita-me dizer-lhe: estamos a fazer imensas coisas, temos vindo a fazer imensas coisas, mas nesta área, como em muitas outras na educação, é um trabalho que não pode parar, é um trabalho contínuo, é um trabalho que tem que ser, e eu insisto, um trabalho numa lógica muito de sensibilização e de prevenção. Aliás, também, como foi dito por outros senhores deputados, interessa-nos não chegar ao fim da linha e fazermos todo o trabalho a montante e só em situações muito excepcionais irmos para lógicas de repressão, como foi dito pela senhora deputada Ana Mesquita, do PCP. E por isso, a esse nível, eu trago a questão do relatório. Realmente, o grupo, houve um segundo despacho que prorrogou o período de vigência deste grupo de trabalho. De todas as maneiras, dizer-vos que, em termos do relatório, ele acaba por ter a sua expressão mais forte naquilo que foi a designação dos agrupamentos que receberam o selo que demonstra do trabalho muito estruturado que foi feito nesta lógica preventiva das questões do bullying, da violência, do ciberbullying. E por isso, ainda que tenhamos um relatório que tem alguns dados quantificativos e tem alguma informação complementar sobre o trabalho específico que foi feito, quer pelas várias entidades envolvidas, quer depois no que aconteceu no âmbito dos planos que as próprias escolas desenharam e implementaram, porque esse era um dos grandes objetivos, como eu referi no início, é de que a partir do lançamento desta iniciativa as próprias escolas avançassem e, nomeadamente, dando voz aos alunos. Os alunos é fundamental envolvê-los enquanto atores ativos. Eles não podem ter uma postura passiva de quem ouve recomendações para depois mudar os seus comportamentos. Isso não é o caminho. O caminho é tê-los como agentes ativos, como agentes que compreendem da importância de termos, de promovermos o bem-estar dentro das escolas, e o bem-estar dentro das escolas, e não só, também fora das escolas e nas famílias, naturalmente, faz-se a partir de um trabalho de educação que tem que ser feito por todos. Isto leva-me à questão da capacitação, quer de professores, quer de técnicos, funcionários que temos nas nossas escolas, para que eles possam realmente promover esse clima de cordialidade, esse clima de bem-estar dentro das escolas. É algo que tem que ser trabalhado para que possa chegar a todos, tem que ser trabalhado no currículo. E não basta fazê-lo no âmbito da disciplina de cidadania e desenvolvimento, é preciso fazê-lo em todos os ambientes, em todas as áreas disciplinares, e por isso cada vez mais o Ministério da Educação promove um trabalho interdisciplinar, de maneira que o nosso currículo deixe de estar tão compartimentado como ainda está. Tem havido uma evolução, tem havido um trabalho junto dos professores, preparando-os para práticas pedagógicas em que as áreas do saber estejam interrelacionadas, e que, para além de áreas mais específicas do saber, também todas as áreas que têm a ver com as atitudes e os valores, aliás, como preconizado num documento de referência que temos no nosso sistema educativo, o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, haja no centro os valores e que depois se desenvolvam áreas de competência articuladas com o currículo mais específico e as aprendizagens essenciais das várias áreas, das várias disciplinas, para que realmente este seja um trabalho integrado. Foi aqui referido por vários dos senhores deputados, este trabalho é um trabalho integrado e tem que cruzar com tudo aquilo que é o dia-a-dia nas nossas escolas. Envolver as famílias, claro, os programas que temos vindo a desenvolver e a apoiar, fazemos tanto quanto conseguimos para que as famílias também tenham uma voz ativa e que elas próprias estejam sensibilizadas para as questões da violência, do bullying, do ciberbullying, porque muitas vezes é no comportamento depois dentro de casa que os pais e encarregados de educação percebem que alguma coisa não está a funcionar bem com o seu educando, e por isso nas escolas temos cada vez mais gabinetes de apoio aos alunos e às famílias, temos cada vez mais psicólogos, técnicos especializados na área da mediação. Isso acontece particularmente nos territórios educativos de intervenção prioritária, mas agora no âmbito de outros planos que também já aqui foram mencionados, todas as escolas e agrupamentos são convidadas a fazer um trabalho de diagnóstico e a olharem para aquilo que acontece dentro das suas comunidades e poderem escolher, selecionar o perfil e os técnicos mais adequados a resolverem os problemas mais prementes que têm nas suas comunidades. Por isso, dizer-vos e insisto, este é um trabalho que tem que ser que não pode parar, ou seja, um grupo desta natureza é um grupo que tem que estar constantemente a perspectivar o que tem que ser feito nesta área. E eu afirmo, nós visitamos agora, infelizmente pela pandemia, não tanto quanto gostaríamos, mas a Direção-Geral de Educação, no âmbito daquilo que é o trabalho de autonomia e flexibilidade curricular e da educação inclusiva, trabalha muito proximamente com as escolas, visita muitas escolas, e permita-me dizer, Sr. Deputado António Cunha, eu considero, nós consideramos que as nossas escolas são lugares seguros. Claro que não há lugares 100% seguros, mas há, acima de tudo, lugares preocupados com a segurança, e as nossas escolas, nas figuras dos nossos diretores e diretoras, das equipas multidisciplinares de apoio à educação inclusiva, que nesta área também têm um papel determinante, A educação inclusiva também é uma educação preocupada com aqueles que muitas vezes são vítimas da violência e vítimas do bullying, por isso as nossas escolas estão cada vez mais preparadas e temos cada vez mais equipas multidisciplinares que fazem um trabalho diário e sempre com um olhar atento para tentar antecipar estas situações de bullying e de violência e acima de tudo um trabalho de proximidade com as famílias, com todos os alunos, para que as escolas sejam cada vez lugares mais seguros. Temos, como sabemos, um investimento grande na colocação de psicólogos nas nossas escolas. A própria Direção-Geral de Educação trabalha em grande proximidade com os psicólogos, em parceria com a Ordem dos Psicólogos Portugueses. Promovemos formação também específica para este público que está dentro das escolas, de maneira que numa abordagem tão estruturada quanto possível e que cruza estas áreas com aquilo que se passa dentro da sala de aula, o trabalho de reflexão, de interação e nomeadamente também com escolas, não só de Portugal, mas de outros países, no âmbito da rede INSAFE e de outras redes que permitem que os nossos alunos se aproximem de outras realidades e compreendam através do conhecimento de outras realidades, a aceitarem a diferença, a conviverem com a diferença, a sentirem-se confortáveis, independentemente daquilo que são as retaguardas e os contextos de cada um. Por isso, terminar dizendo que, nomeadamente as questões que foram aqui levantadas sobre a ocupação dos jovens das nossas escolas, temos vindo a desenvolver muitas outras áreas que num primeiro olhar parece que não se relacionam com estas. Estou a pensar, por exemplo, no grande projeto que temos em torno dos clubes de ciência viva na escola, que criam espaços informais de acesso a outras áreas de conhecimento e que muitas vezes são espaços onde os jovens, as crianças e os jovens se sentem bem e podem também crescer num trabalho de colaboração, de compreensão daquilo que é a diferença e projetos relacionados com as artes, o Plano Nacional das Artes, outros programas, o Plano Nacional de Leitura, a questão do trabalho nas redes, bibliotecas escolares, todas estas áreas e tudo aquilo que existe dentro das escolas, eu diria mesmo em primeira e em última instância, estão a trabalhar as questões do bem-estar e a questão de a promoção de uma educação de base humanista, de promoção de valores de liberdade e de solidariedade dentro das nossas escolas. Por isso, este é um trabalho que tem que ser feito diariamente, é um trabalho para o qual temos que alocar todos os nossos melhores recursos, fortalecer esses recursos, mas o que eu tenho aqui a afirmar é que isso tem vindo a ser feito, isso está a ser feito, mas é um trabalho que temos que continuar a aprofundar. Muito obrigada pela oportunidade.
Sra. Diretora-Geral da Educação, Dra. Maria João Horta, e agora íamos devolver a palavra ao Programa Escola Segura, que é desenvolvido quer pela PSP, quer pela GNR. Agora, por parte da GNR, o representante da Escola Segura, Tiago Lopes, a quem eu chamo desde já à audição. Tenha a bondade. Bem, estamos a vê-lo e ouvi-lo. A partir do momento que entender, tem 10 minutos para a intervenção. Seja bem-vindo.
Bom dia, Sr. Presidente. Muito obrigado por este convite. Cumprimento também todos os presentes. Por motivos técnicos que têm a ver com a firewall do Windows, que é gerida pela Rede Nacional de Segurança Interna, não nos permite utilizar o Skype na nossa estrutura de internet na GNR, pelo que tive esta dificuldade de poder aceder à ação e desta forma não consegui ouvir os momentos anteriores relativamente a esta reunião. No âmbito do que tinha aqui previsto diz respeito à Escola Segura, portanto, nós temos um efetivo integrado nas secções de prevenção criminal que promovem as atividades no âmbito do programa Escola Segura, a nível nacional com 83 núcleos distribuídos pelos destacamentos territoriais, que promovem todas as atividades que estão previstas na legislação que suporta, as ações a ter em conta no âmbito do programa Escola Segura. Nós, ao longo do ano, vamos tendo várias operações anuais e ações de sensibilização. Eu contabilizei 12, que normalmente, anualmente, nós promovemos junto às escolas, naturalmente de acordo com a dinâmica que existe no agrupamento de escolas, porque não é coerente em todas as escolas. A dinâmica que existe entre os núcleos locais e os diretores de agrupamentos ou a descentralização das atividades de coordenação junto aos diretores de turma, nós vamos promovendo estas atividades. Eu tenho as contabilizadas, são cerca de 12 que promovemos ao longo do ano, quer ações de sensibilização, quer demonstrações, quer visitas, quer atividades específicas em dias comemorativos que surgem ao longo do ano. Eu tinha aqui um ponto também assim mais para abordar, que tem a ver com portanto, a resolução que foi publicada no Diário da República 46/2021, que recomenda as medidas de prevenção no âmbito do contexto da violência escolar, nomeadamente o ponto 1, que diz no reforço do programa Escola Segura como forma de prevenção da violência em contexto escolar e garantir policiamento de proximidade. Ora bem, neste âmbito, o que nós temos aqui, três medidas que temos vindo a implementar no âmbito da Escola Segura, que passa por incrementar o patrulhamento junto às escolas, no âmbito das missões que nos estão atribuídas, a reforçar o efetivo e as competências, qualificações e competências através da formação. Este ano realizámos um curso em maio com 121 alunos, 121 alunos que estão colocados a desempenhar funções nas secções de prevenção criminal e, por sua vez, também desempenham funções naquilo que são as competências do âmbito da Escola Segura. E também estamos a fazer um esforço para continuar a estreitar contactos junto dos POCs, dos agrupamentos e das escolas, por forma que exista uma boa coordenação local para que o âmbito daquilo que é o programa Escola Segura seja desenvolvido da melhor forma. Eu trazia aqui quatro ou cinco boas práticas que recolheram o nosso dispositivo. Uma boa prática tem a ver com aquilo que havia anteriormente, que tinha a ver com as aulas de formação cívica, em que nestas aulas eram incluídas as ações de sensibilização das forças de segurança, prevenção do alcoolismo, das drogas, da internet segura, da não violência, do bullying, do ciberbullying, enfim, são cerca de uma dúzia ou mais de ações, a segurança rodoviária, em que nesta componente extracurricular, salvo erro, da formação cívica, nós tínhamos capacidade para integrar, consoante a faixa etária da turma, segundo ciclo ou terceiro ciclo ou secundário ou por aí fora, as ações de sensibilização em temas específicos adequados, digamos, à faixa etária. E neste momento existe uma certa dificuldade em podermos ter previsto em horário extracurricular, digamos, estas ações sensibilizam na medida em que elas dependem da coordenação do diretor de turma ou das indicações que os diretores de agrupamentos possam dar, sendo que não havendo uma medida que preveja que nós possamos dar estas ações anualmente a turmas de diferentes ciclos, é um pouco mais difícil de nós conseguirmos manter uma coerência em todas as escolas. Uma boa prática que tenho aqui também, há agrupamentos de escolas que têm equipas multidisciplinares para resolver assuntos concretos ou problemas que tenham surgido, em que integram os nossos elementos da Escola Segura. É uma prática que eu acho também que não existe em todas as escolas, mas que eu tenho aqui como uma boa nota. Também existe uma outra boa prática em algumas câmaras municipais, na medida em que parece-me que agora para o próximo ano letivo há mais descentralização de competências junto às autarquias e as comissões municipais de educação têm lá têm competências próprias previstas no diploma, e algumas autarquias existem excelentes articulações para as várias entidades que fazem parte das comissões municipais da Comissão Municipal de Educação, e que existe uma boa coordenação com os nossos elementos que têm assento no sentido de coordenarem algumas atividades que sejam positivas para a comunidade escolar que existe no município. Seria eventualmente adequado poder reforçar algumas medidas ou competências do programa Escola Segura junto a estas comissões municipais de educação. Tenho aqui mais duas notas também de boas práticas, que algumas escolas criaram as mentorias, ou seja, com o objetivo de alunos mais velhos acompanharem os alunos mais novos nos seus primeiros dias de escola, ou seja, escolas integradas, por exemplo, terceiro ciclo e secundário, os alunos do secundário mais velhos vão acompanhando individualmente nos primeiros dias ou ao longo do ano os alunos mais novos, através do gabinete de psicologia que a escola tem, com psicólogos ou sociólogos, e tem também uma parceria, um envolvimento muito próximo das forças e serviços de segurança locais, ou seja, do núcleo Escola Segura Local, o que permite, de certa forma, ter alguma capacidade de proatividade e antecipar as situações de violência que possam estar a crescer em contexto dos alunos, portanto, de cada escola. E julgo que também é uma boa prática que nós aqui recolhemos de algumas escolas mais para o centro do país. Tenho aqui também uma outra boa prática na zona de Castelo Branco, que há implementado em algumas escolas. Eu aqui tenho referido só do primeiro ciclo, em que todos os dias são nomeados alunos, tipo o aluno do dia ou o aluno de dia, julgo que é assim que é designado, um ou dois alunos, e estes um ou dois alunos vão acompanhando as questões relacionadas com a escola, não só aquelas práticas mais comuns do lixo no chão, ou bem como aquelas situações que possam depois dar origem à violência, como maltratar ou dizer nomes ou agressões, e são eles que depois têm esta tarefa de, junto dos não docentes, dos auxiliares ou dos professores, chamar a atenção de que está a ser gerada uma situação qualquer de violência, o que permite também criar alguma proatividade e a permitir, digamos, evitar focos de violência que possam acontecer naquela escola. Estas situações têm sido apadrinhadas também pelos núcleos de escola segura locais que, de certa forma, deram o arranque a esta modalidade, envolvendo assim os alunos e também contribuindo para a educação dos próprios. Relativamente às boas práticas, era aquilo que eu tinha para dizer. Eu não sei se haverá alguma questão que possa ser colocada, pelo que desde já eu fico disponível.
Muito bem, acabamos de escutar com muita atenção. Entretanto, para finalizar, eu tinha um pedido do Sr. Intendente Hugo Binotti para, aproveitando o tempo, e estamos mesmo em cima dos 10 minutos, para fazer uma comunicação. Sr. Intendente Hugo Binotti. Não estamos a ouvi-lo. É questão do som. Totó?
Penso que agora sim.
Muito bem.
Sim.
Então, para concluir sinteticamente, que já ultrapassamos.
Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Apenas dar nota de que a Polícia de Segurança Pública tem efeito ao programa Escola Segura 353 agentes em permanência. Estes agentes, mais do que o aspecto quantitativo, nós temos apostado na qualificação profissional destes profissionais de polícia. Gostaria de partilhar com os senhores e senhores deputados que, neste momento, um agente da Polícia de Segurança Pública que integra as equipas de Escola Segura, ele tem uma formação de especialização e essa formação não se restringe à componente legal e policial, mas neste momento aproximadamente 60% da formação é administrada por psicólogos e psiquiatras. E isso permite que os nossos agentes estejam, por exemplo, aptos a trabalhar problemas com a perturbação do espectro do autismo, com contradição de substâncias ou com ou sem substância, perturbações da ansiedade e do humor, perturbações psiquiátricas e de natureza sexual na adolescência, o que facilita a identificação dos problemas do bullying, que foi uma das questões que foi aqui levantadas. Posso partilhar convosco que ainda recentemente recebemos um e-mail de uns pais a agradecer a abordagem que os nossos agentes tiveram com uma criança de primeiro ciclo com problemas de autismo. E, portanto, isto é uma nota de que, de facto, nós estamos a apostar e as soluções para esta área, mais uma vez repete, prende-se muito com a intervenção na área da saúde mental.
Muito obrigado. Estamos na parte final desta audição. como primeiro nome, em nome da 8ª Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto, agradecer as presenças, quer do programa Escola Segura, através do Sr. Intendente Guinote da PSP e do representante da GNR, Tiago Lopes, assim como do Grupo de Trabalho Escola Sem Bullying e Escola Sem Violência, com a presença da Sra. Subdiretora-Geral de Educação, Dra. Maria João Horta, a quem deixámos os nossos agradecimentos. Deixava também um lembrete, se nos puderem facultar parte das intervenções que hoje aqui nos deixaram, nós, em termos documentais, entregaremos com todo gosto aos respectivos grupos parlamentares. Fica este pedido registado e, mais uma vez, um agradecimento pela vossa presença nesta audição, e nós vamos continuar a nossa reunião normal. Pedi aos senhores deputados e senhoras deputadas apenas um minuto para fazermos esta passagem para a ordem do dia e para o ponto que se segue. Os nossos agradecimentos, então, à PSP, à GNR e à Sra. Subdiretora-Geral de Educação. Muito obrigado.